eventualmente não nos conhece como Clube dos Desbravadores, né? O Clube dos Desbravadores é um clube que é um clube de jovens, né? Ele é filiado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe no mundo inteiro, né? O Brasil é um dos países onde nós estamos uma maior presença de desbravadores, e nós buscamos, na verdade, um dos objetivos principais dos desbravadores é justamente desenvolver nos jovens um aspecto físico, mental e espiritual, né? Físico, pelas atividades físicas que nós realizamos, né? A arte de acampar é muito parecido com escoteiros, nesse aspecto, com relação ao escotismo, arte de acampar, nós e amarras, né? Com relação aos aspectos intelectuais, os desbravadores eles acabam estudando algumas questões relativas a primeiros socorros, questões voltadas à natureza, especialidades. Conforme você vai desenvolvendo, você vai ganhando uma anilha que você pode colocar na sua faixa como especialidades que você fez, você desenvolveu, né? E os aspectos espirituais a gente tenta desenvolver também nos jovens, né? Não ligado, obviamente, à religião, mas aspectos espirituais, né? E a gente busca também, na verdade, desenvolver uma certa cidadania nesses jovens de 10 a 15 anos de idade. Bom, muito bem, o que acontece? O Clube dos Desbravadores aqui de Santo Augusto, ele existe desde 1988, né? O Heróis da Fé desde 1997. É um clube pequeno, né? Nós acabamos ajudando em algumas atividades sociais aqui na nossa cidade também. E ocorre o seguinte, nós temos alguns eventos que são realizados, são encontros de desbravadores, né? São encontros de desbravadores. E para nós irmos a esses encontros, nós temos um encontro regional, um encontro estadual, né? Um encontro nacional e até encontros internacionais. A gente precisa ser ranqueado, né? A gente precisa conseguir um ranking para poder participar desses eventos. Nós estivemos agora em novembro passado no Campuri, que é o nome desse evento, o Encontro de Desbravadores, gaúcho, lá na cidade de Gravataí, né? Nós fomos lá com quase 20 desbravadores, e pela nossa atividade que nós desenvolvemos lá, pela nossa classificação, digamos assim, nós ganhamos o direito de participar do Campuri, que é o Encontro dos Desbravadores Sul-Americano, né? São 8 países representados. E o clube aqui de Santo Augusto, né, ele ficou melhor ranqueado que muitos outros clubes grandes de outras cidades maiores. Nós conseguimos um ranking excelente, nós ficamos, né, em nível ouro, na verdade, em nível ouro, prata, bronze e participação, nós ficamos em nível ouro para participar desse evento, que é o Campuri Sul-Americano dos Desbravadores. São 8 países representados, né, nós estamos representando a cidade de Santo... Nós gostaríamos de representar a cidade de Santo Augusto, né, nesse evento, que é um evento que dá uma visibilidade internacional até para o Clube dos Desbravadores. E esse evento ele vai ser realizado de 12 a 17 de janeiro de 2027. Então, no início do próximo ano. São 60 mil desbravadores em cada edição. São 2 edições. Nós vamos na segunda edição. Então, são 120 mil desbravadores nas 2 edições, dividido em 2. São 60 mil por vez. Né? Se imaginou 60 mil pessoas, né, num só local, com atividades físicas, atividades intelectuais, atividades espirituais. Na verdade, existe uma competição lá também, né? A gente tem competições de primeiros socorros, de resgate, de nós, amarras, né? Várias outras competições. E a gente vai representar, na verdade, o nosso clube, a nossa cidade, nesse evento. Esse evento ele vai acontecer na cidade de Barretos, em São Paulo, né? Então, é uma distância bastante grande, né? Vai ser lá no Parque de Exposição de Barretos, né? O Parque do Peão, lá em Barretos, né? Que é um local onde há a possibilidade de nós juntarmos uma quantidade assim, de pessoas num só local, né? Também está uma visibilidade grande, né? Em outros eventos desse tipo, as redes brasileiras de televisão acabaram noticiando também, né? Então, há uma abrangência maior. Bom, senhores, eu queria passar para vocês o seguinte, para a gente poder participar disso, nós temos um custo, né, que não é tão simples assim, né? A gente andou conversando com o presidente também a respeito disso, né, e por isso que nós resolvemos trazer para os senhores vereadores a possibilidade de um auxílio de custo para nós levarmos esses jovens até a cidade de Barretos. Tá? A nossa pretensão é de levar em torno de 20 pessoas até lá. Óbvio que nós tentamos angariar valores, né, com a venda de pães, algumas outras coisas, né, que a gente tem o auxílio pessoal dos pais dessas meninos, né, e meninas que estão conosco também. Mas a gente busca, na verdade, um auxílio, porque não é tão simples assim a gente só querer ir, estar ranqueado para ir, porque existe um custo, né? Existe o custo da inscrição, né? A inscrição dos desbravadores, ela é R$ 379 por desbravador, para a gente ir até lá. É, nós vamos tentar levar 20 desbravadores aí. É, então tem o custo de alimentação também, a alimentação desses 5 dias, né? Mais dois, para um para ir e outro para voltar, praticamente, são mais R$ 470. É, e tem o custo, obviamente, da passagem de ônibus, né? Não, a gente não pode pegar qualquer ônibus, a gente precisa levar um ônibus que nos leve e nos traga em segurança, né? Então o custo também é em torno de R$ 525 por desbravador, ou seja, cada desbravador vai despender aí em torno de R$ 1.370 para a gente poder ir até esse congresso, essa avaliação, né? Ou seja, não é um valor tão simples. Então nós gostaríamos de expor essas condições desse projeto que nós temos para levar esses meninos e essas meninas de Santo Augusto até a cidade de Barretos lá para participar desse evento e ver com os senhores vereadores a possibilidade de um auxílio de custo, né, individualmente, ou alguma ideia que vocês tenham para nos auxiliar nesse sentido, né, de nos auxiliar aí para que a gente possa realmente conseguir levar esses meninos e essas meninas até a cidade de Barretos. Ok? A gente até conversou, obviamente, que uma emenda parlamentar é algo difícil por conta da questão da associação que nós somos, né? Mas individualmente, não sei como que isso teria um impacto para os senhores aí, por isso que a gente resolveu conversar, trazer essa ideia, né? E eu me coloco aí à disposição, né, o professor Padilha, que é o diretor do nosso clube também, né, para eventual esclarecimento, alguma dúvida que os senhores tenham aí também, né, a gente fica à disposição. Nós vamos em 20 exploradores, essa é a nossa ideia, né? Em torno de R$ 28.000, mais ou menos.
Então, se alguém tem alguma pergunta para ficar mais por dentro, sim, tenha mais conhecimento. Então, de nossa parte, de minha parte, temos agradecer e elogiar e parabenizar pelo projeto e pelo destaque de Santo Augusto, que vão representar. E depende um trabalho também de vocês, de visitar os vereadores, talvez, particularmente, e ver se alguém, os que podem dar um auxílio, ajudar. Eu me prontifico também em fazer o que for possível. Nós, vereadores, se conseguisse nós ter um recurso público para repassar para os desbravadores, a gente sabe que pela parte técnica, pela legislação, não é muito fácil de se enquadrar, né? Mas, particularmente, eu me proponho de fazer um trabalho também de ajudar algum recurso para vocês. Conforme colocou, que para mim, nos colocaram que talvez tenha ganhado, né, farinha, coisa assim, de sobras da cesta básica dos funcionários, que tenha ganhado de doação, e tem transformado em pães e vendido na comunidade para angariar esses recursos, para ir fazendo um caixinha. Então, cada um que puder ajudar um pouco, eu acho que é muito importante, né, Alessandra? E o que tiver em nós aqui, com certeza, cada um vai contribuir de acordo como pode. Fiquemos agradecidos.
Agradeço o espaço. Boa noite a todos, vocês. Boa sessão também.
Boa noite. Esperamos o ok aí, Valores, que nós demos início. o nosso boa noite aos vereadores, senhora vereadora, senhores vereadores. Declaramos aberta a 15ª sessão ordinária de 2026 e convidamos o vereador Omar Ângelo Santi para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite. E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava em uma banda de caminhão de porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei e ao juízo, o chamava Absalão, e assim lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhes fizesse justiça? Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava a dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 16 de 2026 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores, eu consulto o plenário da possibilidade de suprimirmos a leitura da mesma. Com a concordância do plenário de suprimir a leitura da ata, a ata está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido a vereadora Helenice Alibrim para fazer a leitura do expediente.
Bom dia a todos, boa noite a todos. Começamos então a leitura dos ofícios. Ofício número 62 de 2026, Santo Augusto, 7 de maio de 2026. Ao senhor vereador Horácio Fernando Dornelles, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo do presente para encaminhar a apreciação, análise e deliberação dessa respeitável casa legislativa os seguintes projetos de lei. Projetos de lei número 37 e 38 de 2026. A proposição tem por finalidade atender às demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo Municipal, conforme fundamentação constante nas respectivas justificativas. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri. Carta convite da Comissão Organizadora da Semana Municipal de Meio Ambiente, Santo Augusto, 29 de abril de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, prezado senhor vereador Horácio Fernando Dornelles. É com satisfação que a Comissão Organizadora da Semana Municipal do Meio Ambiente de 2026 de Santo Augusto, representada pelo Núcleo de Gestão e Educação Ambiental do IFAR Campo Santo Augusto, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM, e pelo Conselho Municipal CONDEMA, convida a Casa Legislativa a participar da programação a ser realizada no período de 3 a 12 de junho de 2026. considerando a relevância dos temas a serem abordados e a importância do debate público coletivo, destacamos os principais momentos da programação para os quais gostaríamos de poder contar com representação da esfera legislativa. No dia 9 de julho, terça-feira, deve ser junho, às 10 horas, boas práticas de gestão ambiental, relatos de experiência, e 19 horas, painel de abertura com o tema mudanças climáticas. Dia 10 de julho, quarta-feira, 8h30, escutativa sobre políticas públicas ambientais, e 19 horas, mesa redonda com o tema impacto do uso do agrotóxico na sociedade. E dia 12/7, sexta-feira, às 10 horas, ação ambiental, premiação do concurso de fotografia e plantio no Bosque Municipal José Lustenberg. Cabe ressaltar que a programação ainda está sendo finalizada, podendo ter alterações, as quais serão divulgadas posteriormente, e assim como os locais de realização. Aproveitando a oportunidade, queremos consultar Vossa Senhoria sobre a possibilidade de colaboração da Câmara de Vereadores com parte das despesas de organização, de modo a garantir a viabilidade de todas as etapas planejadas para o evento, em especial no custeio de despesa de deslocamento e hospedagem de palestrante e de insumos que são necessários para a realização de algumas ações previstas, materiais para oficinas, ponto verde, plantio de mudas, concurso fotográfico. Certos de contarmos com vossa costumeira atenção e na expectativa da presença de representantes do Legislativo na agenda proposta, desde já agradecemos e permanecemos à disposição para dúvidas ou sugestões. Janice Boeira, Thalissa Dalf, Eleonir Diniz e Elinice Weiler.
Então, esta aqui seria uma carta convite aos vereadores, bem direcionada à Câmara de Vereadores, e fica extensivo a todos os vereadores, e fica à disposição também na casa.
Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, 080 de 2026, 6 de maio de 2026. Senhor Presidente Horácio Ferrando Dornelles, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio desse solicitar o espaço do auditório da Câmara Municipal de Vereadores no dia 3 de junho, às 9 horas, para a realização de audiência pública referente à apresentação dos instrumentos de gestão mencionados abaixo. Primeiro, relatório detalhado do quadrimestre anterior, de 2026, referente ao período de janeiro a abril de 2026. Monitoramento de gestão do primeiro quadrimestre de 2026. Sendo que tínhamos para o momento, levamos votos de estima e consideração atenciosamente Maristela Andrigueto Calai.
Também fica extensivo aos vereadores e fica aqui na casa.
Ofício 1186 da Caixa Econômica Federal de Passo Fundo. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Santo Augusto e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, informamos a Vossa Excelência a celebração de contrato de repasse número 994960 de 2026, Operação 11084-7991, que tem por finalidade a construção de praça no município de Santo Augusto. O valor repassado é de R$ 389.864,00, tendo o município de Santo Augusto se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 4.000,00. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30/4/2029. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a essa gerência executiva do governo do governo Passo Fundo. Atenciosamente, Jéssica da Rosa Juriati e Elódia Maria Osmarim Borba.
Também nos informa-se de repasses de recursos para o município de Santo Augusto, onde que foi feitos, assinados contratos de repasse para investimento.
Ofício 63 de 2026, gabinete da prefeita. 7 de maio de 2026. A sua excelência, senhor vereador Horácio Ferrando Dornelles, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de parecer técnico sobre a viabilidade de execução das emendas impositivas individuais e de bancada. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa excelência o parecer técnico à análise das emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício financeiro de 2026. Todas as emendas foram analisadas e consta em anexo o parecer individual que aponta a viabilidade ou a inviabilidade da execução da emenda. Em caso de emendas que tiverem parecer pela inviabilidade por razões de incompatibilidade técnica, vossas excelências dispõem do prazo de 15 dias a contar do recebimento desse ofício para fazerem o remanejamento, conforme o decreto 4.526, de 28 de fevereiro de 2024. Renovamos votos de elevada estima e consideração, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre.
Então, este aqui também é um ofício que o Executivo nos manda para termos o conhecimento referente às emendas que fomos nós, vereadores, que indicamos para as entidades e assim como também é para a AME, onde que está com os impedimentos técnicos, por ordem técnica, e que tem que talvez ser, pode ser corrigida ainda a tempo. Nós vamos fazer aqui com certeza a nossa parte. Amanhã, a 1h30, 1h30, nós vamos ter uma reunião com o Executivo aqui na Câmara. Talvez, se tiver alguém da diretoria da AME, puder estar presente para ver nós discutirmos. E nós vamos fazer nossa parte, mas isso aqui, no nosso entendimento jurídico, é entre a entidade e o Executivo, para resolver qual as partes técnicas que têm os impedimentos, para fazer, para corrigir esta parte que não está adequada de acordo com a lei. Então, nós aqui fizemos a indicação, agora para corrigir, talvez não é só com nós, porque amanhã nós vamos discutir e daí após a 1h30, as 2 horas, as 3 horas que termina aqui, nós vamos tomar daí, ter conhecimento do que precisa ser feito. Já convidamos a assessoria da casa, assessor da presidência, o jurídico, para estar junto, para nós não deixar dúvidas nenhuma e não há nada de impedimento de nossa parte. Nós indicamos e queremos que seja executado pelo poder público de acordo com a lei, pela obrigação que tem de fazer o repasse, e nós também ficamos felizes porque é atendido nossa indicação, tá?
Passamos à leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência número 6 de 2026. A vereadora Ivanete Batista solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, especialmente ao setor competente, Gabinete da Prefeita, Conselho de Trânsito, o seguinte. Pedido de providência. Que seja realizada a instalação de uma faixa de pedestre elevada ou redutor de velocidade na Rua Floresta, nas proximidades do entrocamento com a Rua Damasceno Bones, no bairro Centro, nesse município. Que seja realizada a instalação de redutor de velocidade na Rua José Gotekoski, em ponto a ser definido pelo setor competente. Justificativo. A presente solicitação atende demanda encaminhada por moradores da localidade, especialmente pelo senhor Régio Stack, residente na Rua Floresta, número 258. Ressalta-se que o pedido referente à Rua Floresta já foi formalmente encaminhado ao Poder Público em agosto de 2024, conforme o documento em anexo, não tendo até o presente momento sido adotadas providências necessárias. Conforme relatos dos moradores, há intenso fluxo de veículos trafegando em alta velocidade nas referidas vias, o que vem colocando em risco a segurança dos pedestres e condutores. Destaca-se ainda o registro de ocorrências e situações de risco, evidenciando necessidade urgente de medidas que promovam a redução da velocidade e aumento da segurança viária. A implantação de faixa elevada e redutores de velocidade são medidas eficazes para prevenir acidentes, organizar o trânsito e garantir maior segurança à população. Diante do exposto, solicita-se análise de viabilidade e a execução de referidas intervenções com maior brevidade possível, considerando, inclusive, a reiteração da demanda anteriormente protocolada. Santo Augusto, 4 de maio de 2026, Ivanete Batista, vereadora.
Será encaminhado conforme requerido.
Pedidos de informações hoje não temos. Projetos para leitura. Lei do Projeto Executivo número 37, de 7 de maio de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal 3.566, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$100 mil. Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, aquisição de equipamentos e material permanente. Artigo 2º. Servirá de cobertura para a abertura do crédito de que trata o artigo 1º o excesso de arrecadação do vínculo 1632000, transferência do Estado referente a convênios e instrumentos congêneres vinculados à saúde. Total do crédito, R$100 mil. Justificativa. Senhores vereadores, o projeto de lei 37, de 7 de maio de 2026, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Saúde, destinada à qualificação dos serviços de atenção básica em saúde. A presente suplementação orçamentária tem por finalidade adequar o orçamento municipal à efetiva disponibilidade financeira decorrente de repasse do governo do Estado do Rio Grande do Sul, formalizando por meio da portaria número 882 de 2025 da Secretaria Estadual de Saúde, vinculada ao convênio e instrumento congênere na área da saúde. Os recursos serão destinados à aquisição de um veículo zero quilômetro tipo SUV, com transmissão automática e capacidade para 5 passageiros, conforme o processo administrativo PROA número 25-2010-7896-7, destinado ao fortalecimento de ações da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente no apoio às atividades de deslocamento e atendimento das equipes de atenção básica. O investimento contará com aporte de recursos estaduais no valor de R$100 mil, bem como contrapartida municipal no valor de R$25 mil, a ser suportada por dotação de superávit financeiro, assegurando a regular execução da despesa pública. Dessa forma, a abertura do crédito adicional suplementar visa viabilizar a execução da despesa de forma legal e adequada, garantindo o cumprimento das ações planejadas pela administração e o atendimento do interesse público com observância à legislação orçamentária vigente. Diante disso, o projeto de lei atende aos princípios da legalidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos, razão pela qual solicitamos sua apreciação e aprovação por esta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
Então, o projeto de lei número 37, de 7 de 5 de 2026... fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, também para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde para exarar pareceres.
Projeto de Lei do Executivo de número 38, de 7 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio financeiro para a realização do evento Canto Nativo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio financeiro no valor de R$30 mil à Associação Cultural Canto Nativo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número 55187771001, com sede administrativa na Avenida Ângelo Sante, 1245, bairro Industrial, Santo Augusto, entidade responsável pela organização e realização do evento Canto Nativo. Artigo 2. O repasse do valor estipulado no artigo 1º será realizado pela administração municipal em parcela única. Artigo 3. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: órgão 4, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, unidade 01, manutenção da Coordenadoria de Cultura. Função 013, Cultura, subfunção Difusão Cultural. Código do Programa 208, Programa de Fomento e Incentivo à Economia Criativa. Ação 2339, Apoio e Incentivo às Atividades Culturais. Artigo 4º. A entidade beneficiada deverá apresentar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos no prazo de 30 dias após a realização do evento, observando o plano de trabalho apresentado e as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 38, de 7 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio financeiro para a realização do evento Canto Nativo. A presente proposição tem por finalidade viabilizar o apoio do município à realização da 17ª edição do Canto Nativo, evento tradicional do calendário cultural de Santo Augusto, reconhecido por promover e valorizar a música nativista, cultura regional e artistas locais e regionais. O evento representa importante instrumento de incentivo à cultura, ao turismo e à integração comunitária, fortalecendo as manifestações artísticas ligadas às tradições gaúchas e contribuindo significativamente para a preservação e valorização da identidade cultural do município e da região. Além de seu relevante caráter cultural, o Canto Nativo movimenta diversos setores da economia local, fomentando o comércio, a prestação de serviços, gerando impactos positivos para a comunidade e estimulando o desenvolvimento local. A realização do evento, com acesso gratuito ao público, amplia a participação popular e promove a democratização do acesso à cultura, oportunizando momentos de integração social, lazer e valorização artística. O patrocínio pretendido encontra respaldo no interesse público, especialmente no dever do poder público de incentivar e apoiar iniciativas culturais de relevância para a comunidade local, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação municipal. Desta forma, considerando a relevância cultural, social e econômica do evento, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei por essa Igreja Casa Legislativa. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Também este projeto número 38, do 7 de 5 de 2026, fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde, para exarar pareceres.
Projeto de Lei do Poder Legislativo, Projeto de Lei de número 2, de 7 de maio de 2026. Define como excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade. Artigo 1º. É definida como situação de excepcional interesse público e fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar um técnico de contabilidade para atuar junto ao Poder Legislativo com carga horária de 33 horas semanais, padrão 4, pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período. Parágrafo único. Será pago ao contratado o valor previsto na tabela do plano de cargos efetivos, prevista no artigo 6 da Lei Municipal 2536 de 2014, e também o auxílio alimentação. Artigo 2º. O contrato de que trata o artigo 1º dessa lei é de natureza administrativa, aplicando-se ao contratado o disposto do artigo 235, 236, 237 e 237-A, todos da Lei Municipal 1690 de 2003. Artigo 3. A contratação levará em consideração a ordem classificatória do processo seletivo simplificado por análise curricular. Artigo 4. Será rescindido de pleno direito o contrato temporário de que trata essa lei, independente de aviso ou interpelação, no caso de alta médica e do retorno do servidor efetivo ao trabalho. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes no orçamento vigente. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, mesa da Câmara Municipal de Vereadores, Santo Augusto, 7 de maio de 2026. Presidente Horácio Ferrando Dornelles, vice-presidente Maurício Duarte e secretária Helenice Lebrante.
Também esse aqui é um projeto número 2 de 5 de 2026, que é onde nós precisamos de fazer uma prova seletiva para contratar novamente a contabilidade do município, da Câmara, nós teríamos até o fim do mês, a nossa contabilista está trabalhando e vence o contrato, e o segundo colocado veio e desistiu, não vai assumir. Então nós precisamos de fazer esse projeto para nós fazer uma seletiva, para nós poder contratarmos meio urgente, porque até o fim do mês temos a contabilidade e após o fim do mês daí não temos, aí temos que contratar uma outra nova. Então vai com certeza conversar com o executivo, com o Marcos lá, para agilizar o projeto, a nos mandarem para nós poder, quanto antes, resolver o problema.
Pedidos de indicação não temos. Passamos a leitura da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo de número 23, de 26 de março de 2026, que autoriza a concessão do regime suplementar de horas a servidor ocupante do cargo de assistente técnico em segurança do trabalho.
O projeto estava na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, e fica baixado para a ordem do dia.
Do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 001, de 16 de abril de 2026, altera e transforma o Departamento de Atendimento e Apoio do Idoso em Divisão de Atendimento e Apoio ao Idoso e dá outras providências.
Também é o projeto número 1. De 16 de 4 de 2026, que vem com parecer favorável das três comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Educação, Desporto e Saúde. Fica baixado para a ordem do dia.
Seriam esses os documentos.
Então, encerrado a leitura do expediente. Declaramos aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos para cada vereador. Ninguém querendo fazer uso deste espaço, declaramos aberto o grande expediente. Queremos cumprimentar, saudar a comunidade que está aqui presente, principalmente na presidência da AME+, também os componentes da diretoria que estão junto em nos acompanhar por causa da preocupação também, onde que das emendas impositivas, onde que não, por partes de ordem técnica, não se enquadrou de acordo com o que foi encaminhado. De nossa parte, a gente quer deixar bem claro que nós fizemos a indicação, a entidade apresenta o projeto, a proposta, aonde que apresentou e tem que corrigir alguns itens que tem ali, é possível corrigir, tem prazo. Nós temos 15 dias aqui para responder, tem 30 dias, se não me falha, não há falha nenhuma, para poder corrigir e encaixar o que não está certo. E amanhã nós temos uma reunião com o executivo, que a gente já colocou, aqui para debater esses assuntos. E convido também a entidade, que é a AME, para já ter feito uma reunião entre as duas partes, porque nós aqui nessa outra, nessa parte, nós não, o nosso poder é de destinar, e destinamos. E essa parte agora tem que se resolver. Então amanhã, após a uma hora, uma e meia da tarde, nós vamos estar reunidos, vamos debater esses assuntos e queremos que dê certo, tá bom? Então, muito obrigado por vir aqui. É uma preocupação que não pode se perder recurso. Imagina esses recursos que os vereadores repassaram, eu repassei, indiquei uma partezinha de recurso para a AME, todos, quase, acho que os vereadores também fizeram. É uma preocupação da entidade, porque é um recurso financeiro que vem, que é recurso, é dinheiro que vem para a entidade. Então, nós vamos procurar resolver e torcer que dê certo. Então, está aberto o grande expediente. Nós convidamos o vereador Omar para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. E está com a palavra, vereador.
Meu boa noite, comunidade santo-agustense. Boa noite a todas as pessoas que das suas casas estão nos assistindo pela Rádio Ciranda, nos ouvindo também pela rádio, nos vendo pelos Facebook da Câmara e também da rádio. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui dentro hoje, pessoal da AME, pessoal dos Desbravadores. Sejam muito bem-vindos na nossa casa. Que bom quando a gente vê a casa cheia, assim, é bom. Temos ainda mais lugares aqui, a comunidade deveria vir muito mais aqui, sempre estou falando. E é nesses dias que a gente gosta de mostrar aqui o trabalho, quando tem alguém para nos ouvir. Porque a gente sabe que é muito ouvido pelas rádios, pelo Facebook, coisa, mas a gente não vendo as pessoas é diferente. Quando as pessoas estão aqui, com certeza o trabalho é outro. O trabalho do vereador, como vinha o presidente falando agora, ele às vezes as pessoas não entendem muito por aí. Na verdade, o que é um vereador? É legislar e fiscalizar. Mas se nós fôssemos fazer só isso, com certeza, não, aí sim vocês não veriam o vereador. Porque o que mais é cobrado num município de tudo que acontece, e é do bem ou é do ruim, a reclamação, é direto no vereador. E eu até acho que isso aí está certo, porque nós somos o representante do povo. Nós estamos aqui, cada um de nós, porque uma parcela da população de Santo Augusto votou em nós, botou nós aqui para ser a voz do povo. E daí então o povo vem até nós, nos cobra, nos pede, e muitas vezes tem coisas que fogem um pouco da nossa alçada, quando é valores em dinheiro. A gente tem aqui um valor da Câmara, que é um valor em dinheiro, que é destinado às despesas da Câmara. Nós não podemos repassar valores. O que a gente às vezes consegue fazer é algum projeto que, descontando depois de alguns que dá, a gente desconta da nossa, do valor que vem todo mês para a Câmara, e a Prefeitura daí tem que fazer o projeto e repassar depois contado o nosso valor. Hoje, escutando aqui o pessoal dos Desbravadores, tudo precisa de projeto. Às vezes dinheiro tem até de sobra, mas precisa dos projetos com tempo para fazer, tipo, hoje o pessoal da AME está aqui, eles apresentaram projetos, às vezes tem alguma coisinha que deu algum probleminha, mas a gente tem que adaptar. E eu acho que tanto da Câmara como do Poder Executivo, temos que fazer tudo para dar certo. Às vezes, por causa de alguma coisinha ali, ó, tem que dar tempo, tem que dar um jeito de ajudar. E eu acho, presidente, que às vezes a burocracia das licitações acabam fazendo com que muitos projetos fiquem pelo caminho. E a gente sabe que é burocrático, é demorado, e eu não sei se daqui a pouco não deveria até de contratar uma pessoa para as licitações, para as emendas impositivas, trabalhar o ano inteiro, porque são bastantes emendas impositivas. É bastante valor que gira nisso, são 3 milhões aí que vai para destinado. Então, poderia daqui a pouco até pago pela Câmara, descontado, mas ter lá no Executivo alguém para fazer essas emendas, até para dar mais celeridade para acontecer. Porque temos muitas emendas impositivas que ficaram pelo caminho. No caso de vocês, esses projetos, nós temos hoje a lei, lei do patrocínio, que daqui a pouco dá para ver se encaixa. Temos uma lei, acho que do vereador Éder, se eu não me engano, do esporte, para quem vai representar o município fora da cidade, em nome do município, né? Aquela lei foi aprovada, né? Teria recurso, inclusive, agora o vereador Éder conseguiu mais um recurso para o esporte lá, porque eu acho que o que vocês fazem lá tem muito de esporte junto nisso, né? É cultural, é esportivo, então assim, ó, se adapta. Mas tudo precisa fazer o projeto antes, com o intuito público, né, para isso aí acontecer. E eu acho que daí teria como dar certo, inclusive adaptando em algumas dessas leis. Mas muitos projetos ficam na burocracia. Tivemos um caso, por exemplo, que eu cito sempre, da Praça do Getúlio Vargas. Saiu a praça do bairro Santa Rita, do bairro São João, do bairro Santo Antônio, saiu lá no São Francisco, a quadra, tudo foi emenda impositiva que desde 2021 criamos aqui nessa casa. Aí deixamos 300 mil reais para a Praça do Getúlio Vargas, em 2022, com emenda na época do DEM, 100 mil do PP, do Progressista, e 100 mil nosso do MDB. Esse projeto foi feito, a praça era a coisa mais linda, eu vi o projeto, estava todo pronto, mas mandaram para a licitação no dia 30 de dezembro. Como é que do dia 30 de dezembro vai ser feita a praça até o dia... Então tem que ser durante o ano. Então ficou para trás, ficou demorando. Eu acho que está faltando alguém ali na parte da licitação para fazer isso aí andar mais, ou tem que contratar mais gente. Isso é improbidade administrativa quando não é feito para o prefeito, mas nunca aqui nós cobramos e levamos para esse lado. Porque nós temos a palavra da prefeita, que ela sempre diz que ainda vai fazer a praça do Getúlio Vargas, assim como ficou a praça do bairro Getúlio Vargas, do bairro Floresta no passado também. São 180 mil reais para arrumar o bosque lá, botar uns brinquedos, também não foi feito. Tem a promessa, inclusive, lá para o pessoal do Floresta, na reunião do Floresta, o vice-prefeito esteve lá e assumiu a bronca e disse que vai sair. Passou o ano e não saiu. Também ficou ano passado para o Cerro Azul lá, 100 mil reais praticamente. Também tem a promessa da prefeita que agora sai esse ano. Então, estamos confiando na palavra que isso tudo vai acontecer. Tem coisas, às vezes, que a gente não entende, por exemplo, hoje eu tive até, inclusive, na garagem da prefeitura, temos muitos pedidos para pintura de rua, uma coisa básica, pintar um quebra-mola, pintar uma faixa de estacionamento. Há pouco tempo atrás até foi pintado, depois de muita cobrança ali na frente do Sicoob, o pessoal cobra muito ali, que está muito ruim de estacionar, ali na frente do Sicoob também estava assim. Mas logo que foi pintado, foi botada aquela camada de asfalto em cima. Deveria já ser repintada, porque fazia um mês que tinham pintado. E até hoje está ali e estamos cobrando. Hoje, quando me dirigi até a garagem da prefeitura, estava lá o diretor, falei, não temos tinta. Não temos tinta, estamos esperando para quando vai sair a licitação da tinta. Sabe, são coisas básicas. De uma tinta para pintar uma rua, de uma licitação que tem que ser feita assim, ó, antes de acabar. Antes que acabe as coisas, já tem que estar o material ali. Porque daí fica o pessoal lá parado, porque não tem o que fazer. Isso é inadmissível. Então, assim, falta o quê? Está faltando alguma coisa nessa engrenagem. Eu sei que querem fazer as rótulas. Estão todos aí, o vereador, o presidente, sempre tem a rótula lá também, na frente, na esquina do galpão lá, que é um problema lá também. Na esquina do clube já foi aprovada há mais de 3 anos. Temos ali na esquina do Sicoob, ali do colégio, um problemão. Qual é o difícil de ir lá e botar aqueles tijolinhos, igual a gente vem em Juiz lá, que está dando muito certo. E já faz mais de anos que estamos aqui acontecendo as batidas e os abarroamentos dos carros, e não acontecem as rótulas. Criamos o diretor de trânsito, criamos tudo o que precisava, e as coisas não vêm acontecendo. Aí, às vezes, somos cobrados, inclusive, do pessoal do comércio. Tivemos aqui, ó, que ótimo para o nosso município, veio o Mercado Colono, um baita mercado para o município. Já temos baita mercados aqui na cidade, é mais um para agregar a concorrência, isso é bom. O município foi lá, botou o maquinário, fez tudo o que tinha que fazer. E eu acho que está certo, tem que apoiar as empresas de fora que vêm. Mas não podemos esquecer as empresas que aqui estão. E faz mais de anos que estamos cobrando simplesmente para tirar um canteiro ali da frente do Mercado Saluque. Que é um problemão de estacionamento ali para eles, eles tiveram que comprar um terreno do lado para fazer estacionamento, ainda assim estão com problema, e nós temos na frente lá um monte de grama que poderia estacionar um monte de carro e acabar com aquela circulação que acaba dando as batidas, porque os caras ficam arrodeando até que alguém saia para eles poderem estacionar. Então, assim, são coisas básicas, que é chegar ali com a patroa, arrancar o canteiro e está resolvido. Eu não sei por que demora tantos anos e isso vai ficando. Das praças, do trânsito. Também quero falar das patrulhas agrícolas. Passou, que bom que passou. Esse é um projeto que passou, de maquinário que as patrulhas agrícolas nos pediram, a gente fez. Vai chegar, então, vai acontecer. Isso é bom para ajudar no desenvolvimento. Hoje estávamos aí correndo também para ver se conseguia um trator ali para a patrulha agrícola, que estavam com o trator quebrado, porque não podemos deixar parar. O produtivo tem que produzir. Quando for empresa que tem que vir para o nosso município, indústria que tem que vir para o nosso município, nós temos que dar... assim, a prioridade para isso. E quando alguém, por exemplo, das patrulhas agrícolas estão produzindo e nós temos como dar esse aporte, temos um trator às vezes ali parado, eu acredito que nós temos que dar esse aporte também para o pessoal não parar. Porque o trabalho na agricultura, ainda mais para o pequeno agricultor, não é fácil. Então nós temos que dar esse aporte sempre. Também quero falar lá do Pinhal. Outra coisa que hoje também recebi aqui de manhã, o pessoal do Pinhal, há mais de meses nós viemos pedindo a caixa d'água lá, botando água fora. Derramando, indo água fora e não chegando água na casa dos moradores. O pessoal está tendo que buscar água na vizinhança, há mais de meses. A caixa já está lá no chão para ser colocada, uma caixa nova, daqui que ela está quebrada. Mas daí pergunto também, até onde foi falado para eles a licitação da máquina que tem que ir lá para levantar a caixa? Eu não consigo entender a dificuldade de levar uma caixa, tá lá no tempo, vai estragar a caixa, é só falta botá-la lá em cima, a caixa nova está lá do lado da outra, vazando água e não indo água para... São coisas que tem que acontecer com rapidez, gente. Água é essencial. Só quem fica sem um dia sabe. E esse pessoal faz mais de meses que estão cobrando. Então, que se resolva isso, que se conserte as dragas da prefeitura. Esse dia também eu pedi, estão ali encostadas, e só falta fazer a licitação para botar essas dragas funcionar para o pessoal do interior. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.
Cerrado o pronunciamento do vereador Omar, eu convido a vereadora Raquel da Rosa Ciulim para se manifestar na tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos, vereadora. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Juarez, a nossa benquista comunidade de Santo Augusto, que nos acompanha nessa noite pelas redes sociais, e dizer da nossa alegria hoje, então, de termos aqui em plenário o grupo de desbravadores. Vejo aqui o meu colega, o líder, né, o professor Padilha, sempre colaborando, desenvolvendo muito. Muitos jovens, muitas crianças nesse brilhante trabalho que desenvolve. Ao mesmo tempo que a gente enche o coração para falar dessa entidade da Ame Mais, quero nominar aqui a presidente Castiele, vejo aqui muitos pais, vejo jovens da entidade, enfim, toda a diretoria. E essa noite eu ocupo então a tribuna para falar sobre isso, sobre pessoas, sobre acolhimento, sobre respeito, desenvolvimento e principalmente sobre inclusão. Falar sobre as nossas entidades, sobre lideranças e famílias que fazem a diferença todos os dias em nossa comunidade. Então, a Ame Mais é uma entidade que desenvolve esse trabalho extraordinário através de um verdadeiro projeto cidadão de inclusão e desenvolvimento humano. A Ame Mais realiza esse trabalho que vai além de uma assistência. Acolhe famílias, apoia mães atípicas, promove, sobretudo, cuidado, atenção, e transforma muitas vidas. Então, esses projetos que vocês desenvolvem fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero reafirmar aqui novamente que vocês podem contar comigo enquanto vereadora e também com o nosso poder legislativo. Inclusive, esse ano, eu destinei R$10 mil de emenda impositiva, porque eu acredito nessa inclusão e no cuidado com as pessoas. Eu sei que está em análise de viabilidade, mas também sei que a Ame Mais já protocolou um novo projeto, né, Casti? Um novo plano de trabalho, além de vocês já conversarem com o executivo sobre as questões técnicas E também sei que vocês vão precisar muito mais de cada colega aqui do Legislativo e também do Executivo, porque esses três projetos, eles custam, não vamos dizer custam, é um investimento que será feito de 160 mil por ano. Investimento em educação. É investimento, não é custo. É algo significativo e muito importante. Então, no próximo ano, neste ano, eu quero destinar muito mais recurso financeiro para a AME Mais. Também quero compartilhar com a minha comunidade que hoje de tarde eu também estive na APAE, também falei com a diretora Loeide, com a Cleonice, sobre os projetos da escola, porque também destinamos R$ 25 mil reais para a entidade. Que nesse sábado também realizou o seu tradicional pedágio da APAE, pedágio do carinho, e mais uma vez a nossa comunidade mostrou a grandeza que tem no seu coração, colaborando de forma muito respeitosa, humana e solidária, porque eu sei que pedir não é fácil, porque eu fiz isso anos e continuo fazendo. Então, pedir é um trabalho muito difícil, mas a nossa comunidade, ela sempre dá esse retorno positivo para nós. Então, as diretoras me passaram que a APAE arrecadou um valor muito significativo de R$ 22.619,55. Também demonstrando, assim, a transparência de anos de trabalho com a nossa entidade aqui em Santo Augusto. A APAE também transforma vidas através da dedicação de muitos profissionais, voluntários e famílias. E eu tenho orgulho de ter trabalhado nela 24 anos. Então, ela nunca sai de mim, faz parte da minha vida. Também quero registrar aqui a importante visita do deputado federal Bibo Nunes, que tem sido um grande parceiro da nossa comunidade de Santo Augusto. Ao longo do seu mandato, ele já destinou R$ 1.580.000 reais em emendas para o nosso município aqui. E, particularmente, ele tem destinado emendas para a minha pessoa, vereador Maurício, vereador Helenice, bancada do PL. Então, é importante nós reconhecermos como quando essas lideranças políticas olham para a nossa cidade. E não importa o número de pessoas que moram aqui, importa cada vida. Nós não somos números, somos uma comunidade, cada vida importa. E nessa visita também eu fui muito bem representada pelos meus pais, o ex-vereador Irani e a prof. Jacinta, que juntamente com o vereador Maurício, com a vereadora Helenice, com a prefeita Lilian, com o vice-prefeito Matione, demais secretários e também toda a diretoria do hospital fizeram uma recepção muito calorosa para o deputado, com muito acolhimento e respeito que eu considero que ele merece. E também quero aproveitar, então, essa oportunidade para honrar os meus pais. Faço um registro muito especial e dizer que é uma honra ser filha de vocês. É uma honra seguir o legado de educação, de sensibilidade, de honestidade e humildade e muito trabalho que vocês me ensinaram e continuo me espelhando para continuar assim. E para finalizar também, eu preciso compartilhar com vocês um momento muito especial que eu vivi em Santiago durante a cerimônia de entrega da boina preta. Por isso eu não estive presente aqui com o deputado federal Bibo Nunes. Eu e o meu esposo, então, nós tivemos essa emoção de entregar essa boina preta para o nosso filho Pedro Lucas. E esse momento ficará guardado nos nossos corações. E através desse relato, eu pretendo representar aqui todos os pais da nossa comunidade de Santo Augusto que já tiveram o seu filho no quartel, e esse ano tem eles lá. Mandar um forte abraço para todos esses jovens e pelo enfrentamento que eles têm que fazer durante esse período. Então, os nossos filhos aqui de Santo Augusto, eles estão sendo forjados pelos desafios e aprendendo que muitas vezes o limite é apenas uma linha que nós podemos empurrar um pouco mais para frente, que é o trabalho da AME, que é o trabalho dos desbravadores, que é o nosso trabalho aqui de vereador. Nós também temos o nosso limite e vamos empurrando para frente, com determinação e coragem. Nossos filhos estão aprendendo que o caráter, ele se forma principalmente no que eu faço quando ninguém está olhando. Eu não preciso que ninguém esteja olhando. Eu tenho que saber e fazer o certo. Isso é caráter. E também estão aprendendo que nós precisamos respeitar o nosso superior, respeitar os nossos colegas e principalmente respeitar a nós mesmos. E acima de tudo, isso é um ato de serviço, de honra e muita responsabilidade. Então nós temos a certeza que quando a gente vence todos esses nossos desafios, ensinamos isso para os nossos filhos, que vocês também ensinam, eles com certeza conseguirão ir para o próximo obstáculo, enfrentar o próximo e o próximo. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente. Eu fiquei muito emocionada hoje, estou muito feliz. Continuo me colocando à disposição da minha comunidade de Santo Augusto e peço que Deus siga nos abençoando muito, que nós continuemos juntos, unidos e trabalhando pela nossa comunidade. Meu boa noite e muito obrigada a todos vocês.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Raquel, eu convido o vereador Ederson Fusilini para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereadora. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, público todo que está aí presente hoje, nossos servidores da Câmara, Juarez na técnica, pessoal dos desbravadores e heróis da fé, em nome do professor Padilha e do meu amigo Luiz, sejam bem-vindos à casa também. Castiele, Jane, Sabrina, Alcindo e sua família, professor Lisélio, ali, coordenador, né? O, lá atrás vejo o Thiago também, seu filho, todos os demais aí que estão nos acompanhando. É muito bom ver vocês aqui na nossa casa. Gostaria de começar hoje, como a gente não falou nessas últimas semanas que passaram, né, sobre a festa de integração que tivemos lá na FUMUSA, com os servidores municipais do Dia do Trabalhador, onde, em nome do presidente Paulo de Moura, quero parabenizar toda a diretoria da FUMUSA, e o Maurício está aqui dando risada, o professor Padilha também, por conseguirem ganhar de nós um Grenal, fazia tempo, né, que não ganhava, agora dessa vez conseguiram ganhar, então estamos de parabéns também. Mas o que importa é justamente aquela integração entre todos os servidores municipais, ali uma festa muito bonita, onde tivemos outros colegas lá presentes também, e a gente sempre é um incentivador disso, vai estar sempre participando também e ajudando no que for preciso. Durante essas últimas duas semanas que tem passado aí, estou sempre em contato direto aí com meu amigo deputado Hernani Polo, a diretoria do Hospital Bom Pastor. Está vindo uma emenda de R$200 mil aqui ao hospital para a aquisição de uma mesa cirúrgica com extensão e perfurador, uma nova especialidade, né, doutor, em traumatologia e ortopedia para o Hospital Bom Pastor. Me passaram isso, a gente fica muito grato também que isso vai acontecer, né? São outras necessidades que a gente tem no nosso município de Santo Augusto e que em breve aí vai sair do papel e também vai acontecer, vai atender muita gente novamente, né? Então, é uma batalha constante que a gente tem aqui, inclusive das nossas emendas, que daqui a pouco até vou citar também aqui as individuais. A gente todos os anos vem fazendo esses repasses para o Hospital Bom Pastor, e a gente sabe o quanto já mudou a cara do Hospital Bom Pastor, o quanto tem ainda para acontecer. Agora tivemos, como foi falado na última aqui, na última sessão que a gente teve lá em Porto Alegre, até eu e meu colega Omar, representando os outros demais colegas da Câmara, que o interesse é de todos, né, nesse sentido. É um projeto aí que vai trazer uma transformação diferenciada mesmo para o nosso Hospital Bom Pastor. Aí vai ser em torno de 23 milhões de reais, que vai dar um novo aspecto para o nosso hospital. Então a gente fica feliz que isso venha acontecendo, e com certeza o que tiver aqui ao nosso alcance, a gente vai estar correndo atrás, vai estar batalhando, isso todos nós aqui, cada um com os seus parceiros políticos também, o que for, buscando cada vez mais recursos para essa importante demanda da nossa sociedade, que não atende só a nossa cidade, como toda a nossa região, né? Então isso é importantíssimo. Também recebi 200 mil reais do meu deputado federal ali, Pedro Westphalen, qual tem uma parceria para o esporte. São também uma nova modalidade que a gente ainda não tinha conseguido esse recurso para Santo Augusto, que pelo que eu conversei com a secretária Doroteia na última semana, está em fase final ali o projeto, já foi até aceito, já ganhamos o ok do Ministério do Esporte, onde eu também já tinha conversado com a pessoa responsável lá. E agora está na fase da elaboração do plano de trabalho, e logo, logo, todas as nossas equipes aqui, nesse primeiro momento, até vai ser para o futebol, né? Tanto masculino como feminino, a gente vai fazer uniformes também para as mulheres, né? Que tem, é uma dificuldade sempre quando tem algum torneio, algum campeonato para elas disputarem, nunca tem fardamento. E como muitos não pertencem aos mesmos times que a gente tem na cidade, mas se a gente conseguir, faz os uniformes igual de qualquer maneira dentro das equipes que já temos aqui no futebol principal, como se diz assim, e daqueles ali faz a cedência depois para essas equipes aí, onde elas forem representar Santo Augusto também jogando para fora. Com relação às nossas emendas individuais e de bancada, tipo das minhas aqui individuais e juntamente com meu colega Hércio e as do PP, a gente destinou algumas para o Hospital Bom Pastor, nessa sala de oftalmologia, que agora também vai sair, né? Oftalmologia no nosso hospital aqui no Bom Pastor. Eu, das minhas sozinhas ali para o posto de saúde do bairro Glória, vai ter toda uma reformulação lá no bairro Glória, então a gente está também repassando esses recursos para lá. Tem um pouco para o canto nativo, tem para premiações e competições esportivas, que era um pouquinho do que a gente tinha ali. Infraestrutura, esses da infraestrutura hoje, pelo que a gente recebeu aqui, não está dando certo, né, na questão das ruas aí, pavimentação das ruas de diversos bairros aí, onde o pessoal vem pedindo já faz um longo tempo, que a gente também gostaria de ajudar nesse sentido, não deu certo. Então amanhã, como tem essa reunião lá, que vamos estar solucionando esse problema que deu com o projeto de vocês, a gente espera também estar solucionando esses outros demais projetos aí, né? Então a gente está sempre tentando administrar todos esses pedidos que vêm, né? A gente sabe que não é fácil, são muitas demandas, mas um pouquinho cada um vai pegando uma parte e vai num contexto geral tentando atender todo mundo. Não com muito recurso, porque, como se diz, a nossa parte aqui das emendas nossas é 87 mil e um pouquinho, não chega bem a 88 mil reais, né? Por vereador, então não é um recurso tão significativo, mas com certeza com o pouco que vai chegando em cada local aí, vai ajudando também. Então, é o que a gente consegue fazendo no momento e vamos lutando para conseguir cada vez mais. Tipo, tantas demandas que a gente recebe, pedidos, né, tem que repassar aqui, que o pessoal pede para a gente repassar, com relação às estradas do interior, lá em São Jacó pedi bastante, acho que agora foi atendido até nos últimos dias, a gente fica grato por isso que vem acontecendo. Outras comunidades aqui também, sempre que me pedem, eu passo para os secretários. Aquela ponte lá em São Valentim, continua aquele problema lá nos Morescos, que eu acho que quase todos os colegas aqui já pediram, então tem que dar um jeito de solucionar. Tem ali no estradão que vai a São Valério agora, um tubo para o bueiro ali no estradão, onde está aberto e está um perigo de alguém chegar e tocar um carro dentro, ele sofreu um grave acidente, até porque ele está um pouquinho para dentro da estrada. Os moradores lá já pediram e eu já repassei também ao secretário. Então espero que logo aconteçam as melhorias. Com relação ao transporte escolar para pai, também alguns pais me pediram, porque agora foi licitado e já teve uma empresa que ganhou a licitação, só que estava com dificuldade alguns alunos de conseguirem entrar dentro dessa van, a entrada e a saída. Então até dei como sugestão ali para comprarem uma escadinha, que eu acho que seria um gestinho simples, assim, uma pouquinha coisa que com certeza já ajudaria bastante. Então, eu falei com a secretária também de educação, pediu para falar com o pessoal da PAE lá, e os pais, a gente já vem conversando ali para tentar resolver esse problema. Quero agradecer aqui também a Secretaria de Obras, então, porque agora nessa última semana ali no Inter, a gente fez uma parceria muito grande entre os sócios ali para limpar lá. Fez um mutirão, como se diz assim, e deu bastante entulhos lá, sujeira, galhos e coisa assim. Então, estava trancado tudo lá e pedimos para a Secretaria de Obras, prontamente nos atenderam, foram lá tirar. Então, estou mandando aqui um abraço a todos os servidores que ajudaram lá e que, com certeza, ajudaram a retirar tudo isso e deixar muito mais lindo aquele local. Com relação a essas demandas, né, pessoal, como eu falei aqui, são muitas que nos passam. A gente gostaria de contribuir com todas elas, não é fácil, não temos tantos recursos para isso, mas da minha parte, já digo até para vocês aqui do AME, especialmente e aos desbravadores aí, quando tiverem projetos assim prontos já, puderem me repassar, eu repasso para os nossos deputados aí, parceiro, que de lá com certeza tem um recurso bem maior, né, que se puderem atender, vem uma quantia bem mais significativa, e a gente está sempre à disposição, quando puderem, pode passar, que a gente vai estar repassando. Eu tenho uma parceria com o deputado Pedro Westphalen, com o deputado Hernani Polo, agora o deputado Marcos Vinícius, que é nosso parceiro, que veio aí em Santo Augusto, também vai nos ajudar bastante, com o senador, com o Luiz Carlos Reis. Então, quando tiverem, podem nos passar, que a gente vai estar repassando para eles para tentar esse recurso. Eu acho que com relação a esse recurso que vocês pediram aqui, como foi citado aqui, aquela questão do pedágio que foi feito para PAE, quem sabe mais para frente a gente também pode, né, tentar de uma maneira ou de outra ajudar e fazer isso, que é um recurso importante que pode ser conquistado também para facilitar essa viagem de vocês. Para finalizar, aproveito e convido a toda a comunidade. Dia 15, agora na Pedro Paiva, então tem o jantar dançante, né, da polenta e da galinha, né, vereador Maurício, isso aí, polenta com galinha. E dia 16, lá em Ponte Seca, o quinto encontro de casais. Para quem tiver interesse em ajudar as comunidades do interior, procurar alguém dessas comunidades e pedir aí para aquisição de uma ficha, ou até nas minhas redes sociais mesmo, alguém quiser que tenha esse interesse, me procure que eu converso com eles e repasso a vocês. Um abraço a todos, uma boa semana.
Encerrado o pronunciamento do vereador Ederson, convido a vereadora Helenice Alibrim para usar a tribuna do tempo regimental de 10 minutos, vereadora. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha, especialmente os representantes do Grupo de Desbravadores, Herói da Fé, também a diretoria da AMIMAIS, na pessoa da Caste, da Regina, de todas as meninas que estão aqui, empenhadas em algo tão profundo, né, que é estarmos ampliando os atendimentos para as crianças atípicas. É relevante esse trabalho desempenhado pelas associações, que são braços do serviço público, né, que estão aí para compartilhar o trabalho que o Centro Te Abraça já realiza, que a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria da Educação, da Assistência Social, né, que estão aí à disposição e que precisamos sim qualificar, né, aperfeiçoar os nossos trabalhos, né, dentro dessas legislações tão importantes que é a Lei 13.019. Né, essa lei, ela é uma lei robusta que nos impede muitas vezes e nos chama, nos desafia, né, a qualificar as nossas ações para que o recurso público seja utilizado de maneira eficiente e eficaz. Acredito que o trabalho dessa Casa Legislativa já está em andamento, pois teremos amanhã esse momento próximo, né, com o Executivo, para estudarmos possibilidades. Temos um prazo, ainda que pequeno, né, para que a gente possa fazer as devidas adequações. E acredito que isso tudo é apenas para qualificarmos o nosso trabalho, né? E tudo será resolvido. Estamos no mês de maio. O mês de maio, ele é um momento muito importante para o nosso município de Santo Augusto. Ele é um mês de muita reflexão e também de muito trabalho e de celebração. Porque é nesse dia 30 de maio que nosso município completa, então, 67 anos de emancipação político-administrativa. São décadas construídas pelo trabalho de muitas mãos que ajudaram a desenvolver o nosso município de Santo Augusto através dos diferentes setores, desde agricultura, comércio, serviços públicos e todas as áreas que nos ajudam a crescer diariamente. Nós estaremos aqui nessa Câmara de Vereadores no dia 25, realizando uma sessão solene, onde estaremos reconhecendo pessoas que ajudaram a construir a nossa caminhada e a renovar o nosso compromisso com a nossa comunidade. Então, todos já ficam convidados para estar aqui conosco no dia 25 de maio. A administração municipal, através da Secretaria de Cultura, então, já vem realizando uma programação especial para marcar essa data, valorizando, então, nossa história, nosso pertencimento. Também falou aqui o colega Éder sobre o Grenal, a gente esteve lá, podemos presenciar a desenvoltura dos colegas, né? Estavam lá, batalharam, tanto do time masculino como feminino, né? E foi uma festa muito interessante e bonita. No sábado, a gente teve, então, o trabalho dos 100 trilhas, movimentou a cidade, teve muitas pessoas da região e até mesmo de Santa Maria que estiveram aqui pelo nosso município participando e levaram uma boa imagem aqui do nosso município. E outras tantas outras festas que temos, e celebrações de cunho religioso, cultural, né, que marcarão o nosso mês de maio. Na última sexta-feira, como a colega vereadora que já me antecedeu aqui, trouxe que nós recebemos a visita do deputado federal Bibo Nunes, que na oportunidade a gente também pôde estar junto da entrega de recursos conquistados através de emendas parlamentares, resultado do trabalho realizado na legislatura passada pelo vereador Maurício e o ex-vereador Joel, em que então a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu uma van adaptada para poder prestar o serviço com maior qualidade aqui na nossa comunidade e também um veículo para auxiliar lá nos trabalhos dos motoristas, né, para qualificar ainda mais esse serviço de transporte às pessoas que precisam desse suporte para ter acesso a tratamentos especializados na nossa região ou até mesmo na capital. Além disso, naquela oportunidade, a Secretaria da Assistência Social já recebeu o valor de 200 mil, já está no fundo da Assistência Social também para a gente adquirir um carro para a Secretaria da Assistência Social. Também temos os 400 mil, né, vereadora Raquel, que vai ser utilizado na pavimentação do bairro Cerro Azul, é lá onde a Rosa reside, né? Não mais. Mas lá no Cerro Azul a gente tem um compromisso, né, enquanto vereadores aqui, né, de que vai ser investido, então, um valor lá para a pavimentação do bairro Cerro Azul. E dessa forma, então, que o município de Santo Augusto vem trabalhando, né, em parceria executivo, legislativo, com todos os colegas que aqui estão. Esse deputado, então, registrou na oportunidade que do trabalho dele já encaminhou ao município de Santo Augusto 1.580.000, recursos, então, que foram destinado a serviços para a nossa comunidade. Não posso deixar de falar sobre o mês de maio, que é um mês de mobilização também para a campanha Faça Bonito, que é um momento em que nacionalmente o Brasil todo, né, tem como a campanha, né, um olhar voltado para as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Então, o município de Santo Augusto, com a sua rede de atendimento tão comprometida da assistência, saúde, educação, Hospital Bom Pastor, Conselho Tutelar, Judiciário, Ministério Público, todos eles estão empenhados na nossa campanha Faça Bonito, né, que oficialmente ela será colocada em prática no dia 19, agora na próxima semana. Gostaria de retomar um trabalho que foi realizado pela Escola do Legislativo, que é uma das abordagens que o colega vereador Omar comentou sobre a lei 14.133, que fala sobre a lei de licitações, que realmente, para todo o trabalho, todo o serviço público, todo o projeto, desde a tinta da caneta até a tinta que precisa ser pintada na faixa de segurança, ela passa por um rigoroso processo chamado licitação. Nós tivemos no dia 27 e 28 de abril, então, um momento de capacitação aqui entre os trabalhadores do Executivo e do Legislativo, para a gente discutir apenas artigos, o artigo 72 ao 75. Essa lei, ela prevê mais de 190 artigos. E que foi muito denso, 2 dias de profunda discussão, para entendermos que o processo de licitação, ele envolve as secretarias que demandam, as secretarias meio, departamento jurídico, até a finalização da entrega, através dos fiscais de contrato. Então, é realmente o serviço público nos exige uma qualificação permanente para que a gente, de fato, consiga trabalhar com esse recurso que temos para que as compras elas sejam compradas e entregues como elas devem acontecer. Então, esse curso ele vem então para fazer a compra direta de serviços. E isso, então, precisa de muito preparo técnico. Ele já trabalha no município como servidora desde 2001. E, na oportunidade do curso, eu me lembro que a gente, quando aqui cheguei, a gente fazia um simples memorando e pedia através do memorando. Hoje, não é mais assim. São vários procedimentos, estudos técnicos, RTs, que precisa ser amplamente analisado com situações de risco, pensados para qualquer imprevisto que possa acontecer. É um desafio o serviço público e o trabalho dos servidores é comprometido e eles respondem junto com os secretários e com a administração pública. Então, o compromisso ele é realmente muito sério. Gostaria ainda de finalizar que, além do dia 15, que tem o jantar lá na comunidade, também é o dia 15, é o dia da assistente social. E gostaria de fazer um agradecimento e um reconhecimento às colegas que trabalham comigo dentro da assistência social, a Márcia, a Aline, Michele, Cris, Sandro, todos os colegas que defendem as suas a política da assistência social aqui no nosso município. Também vejo aqui hoje a colega Franciele, que é da área da saúde, a Márcia, que é formada, ainda trabalha no judiciário, né? Mas que em breve, com certeza, estará atuando para a gente que poder garantir direitos à população de Santo Augusto. No mais, comunidade, agradeço a presença de todos e a qualquer situação estamos à disposição de vocês. Muito obrigada.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Helenice, eu convido o vereador Aércio Dirceu dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Boa noite, colegas vereador, colegas vereadora, servidores da casa, o Juarez na tecla, o grupo da Animais também, que seja bem-vindo, o grupo do Lavador também. Também quero, gostaria, senhor presidente, de usar meu espaço para fazer um agradecimento. Gostaria de utilizar esse meu espaço para agradecer em sincero lugar e expresso a minha gratidão ao senhor presidente pela sensibilidade e pelo gesto de respeito ao conduzir os trabalhos de forma sensibilidade na última sessão em virtude do falecimento da minha sogra. Essa atitude demonstra profundo empatia e humildade. Quero também registrar aqui meus sinceros agradecimentos aos meus colegas também, que compareceram ao velório em momento de lutos e apreensão e momento de lutos. Conforto e dos amigos e ao fundamental para fortalecer a família. Também fui cobrado hoje de novo sobre as paradas de ônibus. já faz horas que eu venho cobrando, já faz mais de ano, e hoje fui cobrado de novo. Tem umas paradas na rua Mário Fossilini, tem uma em diagonal com a Mário Fossilini, com a Guaíba, que tem bastante alunos que vêm lá do Serra Azul, vêm na Santo Antônio, e agora está vindo o inverno, vem chuva aí, e não tem onde parar, esperar o ônibus. Já faz um ano que fiz esses pedidos, eu não sei por que demora tanto, porque é que nem o vereador Omar falou com o teu braço, as tintas aí, porque até pedido de providência já fiz. Foi que nesses dias eu falei, de certo, a prefeita não recebe, né, porque isso é providência, porque como é que as crianças no verão é sol, no inverno é chuva. Então a gente pede que seja atendido, foi mais um pedido que seja atendido, né, porque agora vem inverno e com chuva não é fácil. Também sobre o nosso cemitério também, que já falei esses dias e ontem fui lá visitar. Era o dia das mães, fui lá fazer uma visita para minha mãe. Me deparei com a Cruz Mestre lá, e é de assustar. Até pão tinha lá, atirado por lá. A sujeira é imensa. E vou dizer uma coisa para vocês, se não botar secante lá, não vai ter solução. Porque tem mato lá que está cruzando por cima dos túmulos. Eu já falei outras vezes, agora deram uma limpadinha lá. E se não botarem secando e continuar com a enxadinha lá, quando terminar uma parte, a outra está na hora de limpar. Então a gente pede que tem que tomar uma providência, Clone. Porque olha, tá terrível lá o mato. Também, em frente à Igreja Assembleia de Deus, também pinturas de quebra-molas e faz segurança também, que está bastante apagado. Então a gente pede que seja atendido também. Em frente o portão, em frente o postão de saúde também, já pedi esses diazinhos a pintura do quebra-mola e um tapa-buraco lá, porque tem um buraco lá que se passar lá meio ligeiro, tiver uma senhora para ganhar um nenê, vai ganhar aquele com o pneu, vai levar lá. Porque tá feio aquilo lá. E faz horas, não é? E só que eu fico olhando, não sei por que não sai do chão, porque se você pegar um... Você já comentou com o governador Maurício. Você pegar um aí, rua por rua aí, numa semana essa buraqueira que tem, acho que tampa tudo. Mas a gente não sei por que não sai do chão essas coisas aí. E também a Mário Fossilini. Também fazer pinturas das faixas de segurança, quebra-mola também, que tem em toda ali, que está tudo apagado também, a gente, se for atendido, é agradecido. Também fazer pintura em todos os quebra-molas também, dá. É da rua Mário Fossilini. Também Avenida Central, em frente à Agroboc. Também várias vezes pedido tapar aquela boca de lobo ali. Eu quero agradecer também que foi consertado. Mas uma pena que enjoei de pedir que botasse trilho de trem e botaram cantoneira, né? E ali faz bastante volta, faz caminhão ali e vai dar problema. Mas pelo menos vai ficar um tempo, não vai ficar aberta, né? Porque estava há tempo também aberto ali também. Também sobre a rua Neneboaba também tinha uma outra boca de lobo também. Tantas vezes que pedi também foi consertado. Também uma pena que foi feito com cantoneira, não foi feito com trilho de trem. Mas pelo menos não vai ficar aberto também. Também sobre a tubulação da divisa do bairro Santo Antônio com a Tiradentes, foi feita tubulação lá e deixaram também uma boca de lobo aberta lá, que faz uns 3 meses já. E eu acho que tinha que botar uma laje em cima lá, porque senão vai cair um animal de noite lá, ou tem uma pessoa mesmo, né? Então a gente pede também que seja atendido, porque é grande a boca de lobo lá. Também sobre o nosso cemitério também, de novo, vou falar. Tem com o nosso nosso povo aí, que tem que tomar uma providência com o cemitério sobre arrumar lugar para o povo, né? Porque estão empilhando gente em cima do outro lá. Não tem lugar mais. E eu acho que tem aquele terreno do lado ali da capela, né? Eu acho que o município tinha que, o poder público tinha que liberar aquilo ali para fazer aumento, né? Porque não tem lugar mais, não tem. Então, estão tirando gente e botando outros ali. Gente muito velha que está lá, mas é que isso aí é ruim, é um ser humano que está lá, né? Então, acho que está na hora de tomar providência com o cemitério. Porque estão botando quase gente um em cima do outro para poder enterrar lá, que não tem lugar mais. Mas tem um baita terreno do lado da capela ali, podia ajeitar aquilo ali também, né? Porque tá ficando terrível. Além da sujeira, não tendo que colocar gente mais. Seria isso, presidente. Até a próxima.
Cerrado o pronunciamento, o vereador Ederson. Vereador Hércio, convido o vice-presidente Maurício para assumir os trabalhos que eu possa manifestar na tribuna.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Horácio Dornelles para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, em especial nossos professores, educadores, visitadores de nossas casas, nossas pessoas do município, na pessoa do Padilha, professor Padilha, Sandro Andregueto, seus companheiros, onde nos fizeram uma visita e apresentaram um projeto através do trabalho e participar de grandes eventos internacional, não só aqui, mas muito grande. Nos deixa, como se diz, contente, porque precisamos de pessoas que façam esse trabalho, que já estão no ramo, na religião, no evangelismo, e nos conciliador de nossa sociedade. Onde que também se colocava aqui, que a viagem é longa, a despesa é bastante, e precisa de uma forcinha de cada vereador. Se não for possível, nós conseguir um projeto através de um recurso do município, que isso é mais difícil, porque hoje para investir, vamos dizer, não gastar, mas investir em entidades, não é muito fácil. A lei, a legislação é muito rigorosa, mas temos tempo, porque se adiantaram já nesta semana passada e hoje aqui nos trazendo conhecimento, e é para janeiro ainda, né? Então tem bastante tempo para a gente pensar e para vocês trabalhar e a gente poder, eu principalmente, ajudar vocês com alguma coisa, através de até de eventos, ser participativo e levar uma percentualidade. Cumprimentar a diretoria da AME, em nome da presidente Catiele, e dizer que a preocupação de vocês é a nossa. Primeiro, foi nossa em indicar e destinar recursos para essa entidade. Eu, todos os anos, depois que nós temos as emendas que criamos aqui nesta casa, eu sempre fui um que destinei recursos. Destinei neste ano 20 mil, ano passado parece que foi 25, e assim vem dando a sustentabilidade de poder fazer um trabalho melhor com as pessoas que lá participam, crianças especiais, pessoas que participam lá, então é preciso. E também dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá com essas pessoas. Muito bem organizado, muito bem atendido. A gente tem recebido, porque nós, políticos, recebemos tanto da sociedade como das entidades e principalmente dos professores. Então, acredito que vai dar certo, está com uns empecilhos ali na legalidade, mas com certeza vocês, a partir de amanhã que temos esta reunião aqui com o executivo, vamos ter o conhecimento de quais os itens que precisa ser corrigido e nós não compete a nós, que recebemos este ofício hoje aqui para a Câmara, para o presidente, e no meu entendimento, como eu já coloquei, teria que ter passado esse ofício para a direção, para a presidente da AME+. mas nós temos aí para ajudar, sermos parceiros, tanto com o executivo como com a AME. O executivo também, nós temos um trânsito muito bom, legal de se ajudar. Temos as outras entidades que nós passamos, indicamos recursos, também está impedido por partes técnicas, não é só a AME, temos os CTGs, temos outras entidades que a gente encaminhou, que parece-me que deu certo das minhas, que eu passei umas três, que foi para a PAI e também para o hospital. Então, essas aí deu certo. As outras têm os impedimentos, sim, mas tem como resolver. Eu acredito que nós vamos conseguir. E temos que sempre participando, trabalhando pela nossa sociedade, pela nossa entidade. Eu tenho um trabalho já de muitos anos, desde que, antes de entrar na política, a gente tinha um trabalho social com as pessoas, e a gente continua fazendo esse trabalho nas horas que é preciso. Então, por isso que nós temos indicado recursos para os órgãos que precisam. CTG, Carreteiro dos Pampa, também está impedido, vamos ver se resolvemos, que é um projeto que tem de colocar o PPCI lá no CTG, que tem feito os eventos também, não, e está ilegal o projeto do bombeiro, onde eu destinei 15 mil para ajudar nesse projeto. Também temos que procurar resolver, porque é uma entidade que precisa, né? CTG Pompílio Silva também entrou nessa mesma roda de ter impedidos. Precisamos também de ajudar para resolver, que eu indiquei uma indicação de 15 mil. E também tem dos deputados, né? Onde que a gente tem, já foi colocado aqui, sempre através das emendas dos deputados, que são as emendas maiores, onde que a gente conseguir. Vamos trabalhar neste ano que vem, esse ano vindouro, uma emenda para a AME através do deputado Pompeu, que a gente já conseguiu com ele, conseguimos para a PAI ali 100 mil para o Instituto Federal ali, para investimento em equipamentos. Também através do deputado Burma, mais 50 mil foi para a PAI. Então, os recursos, assim, que em vista o nosso aqui, que é nosso direito das emendas é pouca, desses é bastante. Uma emenda de 100 mil vale por todos os recursos que nós temos aqui para distribuir um pouquinho para cada entidade, que as entidades todas pedem um pouquinho. Então, nós temos aí, e depois a gente tem os trabalhos aí também com a nossa sociedade. Precisamos encaminhar e trabalhar os projetos junto ao executivo, nas estradas, nos cascalhamentos, nas pontes, que precisa, que principalmente para os funcionários do município, os motoristas, onde que transporta os alunos. Nós temos uma ponte que foi reivindicada por os vereadores desta casa, vereador Maurício, vereador Elcio, eu também trabalhava nesse projeto, essa ponte, que é lá da Vila Radim. Aconteceu, amanhã, para as 10h30, temos a inauguração da ponte e a entrega para a comunidade. Então, vem trazendo esses resultados. Nas habitações, também, nosso município está sendo construído muitas casas. Está aqui a Rosa, que é uma das que acompanha e que também trabalha junto com a Jaque, com as pessoas que trouxeram esse projeto para Santo Augusto, ajudaram no projeto, e temos uma grande quantia de casa onde que vai ser entregue para a nossa comunidade. E todas as que estão acontecendo, ainda falta muito mais, mas é um trabalho que nós temos aqui, temos que ir fazendo. Temos o cascalhamento, e tem feito e dado início, e é para dar continuidade também aqui na esquina Ambu, onde que tem lá o reassentamento. O executivo, junto até conosco, temos trabalhando em conseguir o cascalho lá com o pessoal da Nova Ramada, onde que possa ter uma parceria para fazer todo o cascalhamento daquela região. Então, é um trabalho que a gente tem acompanhado, precisa, e temos que ajudar para que aconteça. Temos nas pinturas dos quebra-mola, que foi citado aqui para os colegas, precisa ser feito, mas sempre tem aquela demora pela burocracia nos projetos que tem que ser aprovado para poder fazer a compra e depois, talvez, que tenha, ainda tenha o problema de pessoas que falta, operadores, funcionários, colaboradores para fazer o trabalho. Mas isto, acredito que vai dando certo. Temos muitos pedidos também no interior que querem os quebra-mola, onde que tem que passar pelo conselho de trânsito para poder resolver se dá para fazer ou não dá, mas tem alguns que tem que fazer, nem que seja de cascalho, um quebra-mola alongado, onde que as viaturas passem mais devagar, porque tem os bichos, tem cachorro, tem galinha, tem às vezes que saem na estrada e acabam dando prejuízo. Então, isso é questão para nós ajudar, resolver, trazer para esse debate aqui, desse debate que sair os pedidos, os projetos que possa contribuir para o nosso município. Então, está esgotando meu tempo, fica nessas colocações e esperamos que tudo dê certo, que as pessoas não saiam decepcionadas e que saiam com alegria pelo que nós podemos ajudar para acontecer. Muito obrigado.
Convido o presidente Horácio Dornelles para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores. Um cumprimento especial à comunidade que nos acompanha pela Rádio Ciranda e pelo Facebook. Também aos funcionários da casa que estão sempre prontos a nos auxiliar. E dizer que é uma honra contar com a presença dos integrantes da AME Mais e dos integrantes dos desbravadores que estão hoje nos prestigiando. E eu quero iniciar minha fala, então, fazendo uma homenagem muito especial a todas as mães, que esse final de semana celebramos o Dia das Mães. E eu quero mandar um abraço muito carinhoso a cada mãe do nosso município, especialmente aquelas que diariamente dedicam a sua vida ao cuidado, ao amor e à união de suas famílias. Que Deus abençoe a todas vocês, dando saúde, força e muitas alegrias. Também quero falar sobre a programação realizada na comunidade da Esquina Fátima, onde tivemos a caminhada em procissão, onde muitas pessoas enfrentaram o frio com muita fé e devoção, tivemos a missa e depois o maravilhoso almoço, onde as famílias puderam estar reunidas. E muitos aproveitaram para buscar o churrasco e levar para casa, compartilhando esse momento em família, enquanto outros permaneceram no local e celebrando junto com a comunidade. É importante lembrar que esse trabalho todo já começou na quinta-feira, com a confecção de cucas e assados. E este ano, então, eu tive o privilégio de também poder ajudar nesses trabalhos, acompanhando de perto toda a dedicação das pessoas envolvidas. Com certeza foi uma grande festa, por isso eu quero parabenizar todos os organizadores, os voluntários e todas as pessoas que colaboraram de alguma forma. Estava tudo muito bem organizado e preparado com muito carinho. Também deixar o meu reconhecimento à comunidade que sempre participa, prestigia e colabora. Também quero destacar o meu apoio. Registrar aqui também o meu apoio à AME Mais, que hoje está presente nesta casa. E eles realizam um trabalho extremamente importante junto às nossas crianças, adolescentes e famílias. Eu já havia destinado também 10 mil reais através de emenda para colaborar com o projeto. Porém, como nós fomos informados durante a construção e análise do plano de trabalho, algumas adequações precisaram ser feitas. A presidente já nos comunicou que já foram feitas essas adequações e protocolado o novo projeto. Isso é importante porque estamos falando de atendimento, terapias e acompanhamentos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. E eu fico muito feliz que essa proposta já foi reorganizada de forma ampla e responsável, permitindo então a continuidade desse trabalho tão necessário no nosso município. E eu quero dizer a todos os integrantes, a diretoria e a todas as famílias que participam da AME Mais, que vocês seguem contando com o meu total apoio, respeito e admiração. Tenho certeza de que esse trabalho continuará transformando vidas e levando acolhimento para muitas famílias de Santo Augusto. Senhor presidente, colegas vereadores, sabemos que administrar um município não é uma tarefa simples, são muitas demandas. Ainda assim, é importante reconhecer que há um trabalho sendo realizado em diversas áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Ainda assim, dessa mesma forma, eu quero destacar um dos nossos papéis enquanto vereadores, que é ouvir a comunidade. E eu tenho recebido muitos pedidos, principalmente relacionados às estradas do interior, que exigem manutenção constante. E hoje eu fui informada que a ponte e o bueiro, que os vereadores falaram aqui, já foram feitas. Funcionários da Obras me passaram essa informação. Como eles falaram, tem funcionários competentes, tem pessoas que sempre querem fazer, mas a demanda é muito grande, por isso fica difícil de fazer tudo. Também tenho recebido pedidos quanto às condições das ruas com buracos e as bocas de lobo da cidade. Situações que impactam diariamente o dia a dia das pessoas. E quero reforçar que essas demandas estão sendo encaminhadas aos setores responsáveis. Nós sabemos que nem tudo pode ser resolvido no tempo que gostaríamos, existem limitações e, principalmente, existem processos que precisam ser seguidos. E dentro deste contexto, eu trago também um ponto muito importante, a vereadora Helenice já falou, que foi a capacitação promovida pela Escola do Legislativo, em parceria com o Executivo, sobre contratação direta e elaboração do estudo técnico preliminar. Esse curso foi extremamente importante. Ele demonstra tanto o Legislativo quanto o Executivo estão preocupados em qualificar seus servidores, em fazer coisas de forma correta, com mais eficiência, transparência e segurança. E aqui eu quero fazer um registro que é fundamental que todos os vereadores participem desse momento, mas infelizmente não foi o que aconteceu nesse curso. Mesmo essa capacitação acontecendo aqui no nosso município, sem precisar sair da cidade. E eu digo isso, que isso é muito importante, porque muitas vezes ouvimos aqui nesta casa críticas de que algo demora por falta de vontade, e não é assim. Existe legislação, existem etapas, existe uma burocracia necessária. Há todo um caminho técnico e legal que precisa ser seguido para que as ações sejam feitas corretamente, evitando problemas futuros e assegurando o bom uso dos recursos públicos. Colegas vereadores, participar dessas capacitações é compreender melhor como funciona a máquina pública, é ter mais responsabilidade na hora de falar, de cobrar, também de orientar a comunidade. Outro destaque importante é que foi a reunião da Coordenadoria de Trânsito com o Conselho Municipal de Trânsito, onde diversas melhorias foram analisadas e aprovadas, medidas como construção de rótulas, organização de estacionamento e melhorias na sinalização em acessos importantes, que mostram que o município está planejando, está organizando o crescimento da cidade com responsabilidade. E nós sabemos da importância das melhorias no trânsito e reconhecemos os avanços já realizados. No entanto, há outros pontos que também precisam de atenção. Por isso, eu apresentei o pedido de providência solicitando a instalação de uma faixa elevada ou redutor de velocidade na Rua Floresta, na esquina com a Rua Damasceno Bones. Também a instalação de redutor de velocidade da Rua José Gutkowski, que vem desde lá de cima da Escola São João. Essa solicitação surgiu a partir de pedidos da comunidade e de moradores que relatam o intenso fluxo de veículos e o excesso de velocidade nesses locais, o que também gera preocupação e riscos à segurança dos pedestres e da comunidade. Assim como este, existem outros pedidos da comunidade e esperamos que também sejam analisados e atendidos, sempre buscando mais segurança e qualidade de vida para a nossa população. Não posso também deixar de registrar a festa que vai ter, o baile que vai ter na Ponte Seca, lá no salão de Ponte Seca, nesse sábado também, se Deus quiser, estaremos lá participando. Essa comunidade que sempre está buscando continuar agregando as pessoas do interior, e nós precisamos apoiar. Então, finalizo dizendo que sigo sendo ponte entre a população e o poder público, levando as demandas, acompanhando, cobrando, mas também reconhecendo o trabalho que está sendo feito. Desejo a todos uma abençoada semana. Muito obrigada.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Ivanete, eu convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimentado de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação ao senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a comunidade faz aqui presente, em especial aos desbravadores, a Associação Animais, representada pela Castelli, demais integrantes, pessoas que fazem um trabalho voluntário, então, na sociedade, isso engrandece cada vez mais, e a gente quer ter um reconhecimento junto de vocês aí por essa valorização que vocês fazem diante da comunidade. Desbravadores, como bem explicado, então, ali fazem um trabalho de várias coisas nas famílias. Então, a gente sempre está aqui hoje. Muitas vezes a gente cita os CTGs que fazem um trabalho de cultura, vocês também da mesma forma fazem. A gente sabe os desafios que hoje existem dentro das comunidades, e com certeza as crianças que estão junto de vocês aí estão sendo bem ensinadas, com boas condutas. Isso reflete dentro da comunidade isso trabalho que vocês fazem. E da mesma forma a AME, buscando inclusões, trazendo vida a essas crianças, que muitas vezes a gente vê mães que tinham vergonha dos filhos especiais, e hoje, com o trabalho que vocês fazem perante a sociedade, essa inclusão vem acontecendo dentro do município. E a gente, como agente político, quer cada vez mais trazer essas crianças junto de nós, para que elas tenham um reconhecimento que realmente mereçam. E é da forma que vocês vêm lutando, que vocês vão conseguir as coisas, né? Então, quero primeiramente deixar uma homenagem às mães, que ontem era o Dia das Mães. Dizer que ser mãe diariamente, o amor em sua forma mais verdadeira, é cuidar, é proteger, é ensinar. E muitas vezes renunciar aos próprios sonhos para ver os filhos felizes. As mães são exemplos de força, coragem, dedicação dentro de suas famílias e também em nossa sociedade. Quero deixar meu reconhecimento, a gratidão a todas as mães do nosso município, especialmente aquelas que enfrentam desafios diários com fé, trabalho e esperança, sem nunca perder a capacidade de amar. Que cada mãe se sinta-se abraçada, valorizada e respeitada, não apenas hoje, mas todos os dias do ano. Então, como a gente vai ficando por último, a gente acaba sendo um pouco repetitivo, mas na última sexta-feira tivemos a visita aí do deputado Bibo Nunes, onde destinou mais de 1.500.000, então, de emendas para o nosso município. Quero fazer um destaque especial a essa, em 2023, 2024, onde nosso hospital, Dr. Naldo, ainda não tinha um raio-x digital. E era uma luta que a gente queria esse raio-x para melhorar a questão da saúde. Vereador Omar foi no primeiros meses do primeiro mandato, até fez o pedido para a secretária Arita Bergman, lá em Porto Alegre, quando fomos. O vereador Tomate também estava. E a gente foi, com o passar do tempo, cobrando dos deputados, e cada deputado que a gente via, a gente pedia um raio-x digital. Então, quando fomos a Brasília, a gente conseguiu do deputado Bibo Nunes R$400.000, que era para a compra do raio-x. Passados uns dias, o Estado repassou o raio-x para o hospital e esses R$400.000 do deputado ficou sobrando. Então, a gente readecou juntamente com a secretária de saúde na época para a compra de uma van e também para carros para a saúde. Então, felizmente, deu certo. Juntamente com o recurso livre do município, foram comprados uma van, onde eu quero destacar aqui que essa van é a única no município que tem acessibilidade para cadeirantes. Alcindo, hoje, que representa motorista da saúde, a gente sabe o quanto, muitas vezes, pode ser constrangedor para o motorista, como também para o paciente, tirar ele da cadeira de roda, colocar no banco. Então, muitas vezes, tanto o paciente como o motorista passa por um constrangimento. E hoje, com essa acessibilidade, irá favorecer a, tanto o motorista quanto o paciente. E também esse carro, que várias vezes sai para cidades distantes, um carro novo, uma van nova, ela deixa de ser um conforto e passa a ser segurança, tanto para o paciente quanto para o motorista. É, então, muito importante essa ligação que nós temos, vereadores, com os deputados. Hoje somos aqui quatro bancadas, quatro partidos, quatro bancadas, e cada bancada tem os seus representantes. Que não seja somente na hora de nós ir, que eles nos cobram para nós buscar votos para eleições, mas também quando precisamos de emendas, esses deputados mandarem para nós. Conversamos também bastante, juntamente com as vereadoras, com o deputado Giovanni Cherini, que ele já mandou R$ 526 mil para a nossa saúde, e também existe conversa para mais recursos que poderão vir ainda esse ano, onde o município pensa em criar um centro mais saúde, que serão para terapias ocupacionais, yoga, reiki, terá piscina para hidroginástica. Então, isso a gente quer contribuir para o desenvolvimento do município. Amanhã, então, também terá a inauguração da ponte da Vila Radim, como bem citado pelo vereador Horácio. Então, uma ponte que estava sendo cobrada há tempo. Ano passado, destinei uma emenda de R$ 67 mil e a ponte foi construída. A gente sabe também de várias tapa-buracos que precisa ser feita a cidade. A gente já cobrou do secretário Paulo do Planejamento. Foram comprados aqueles asfaltos que vêm em saco, vai ser feito o tapa-buraco na cidade. E eu quero destacar aqui, já fiz um pedido ano passado, cobrei novamente, aquele trecho da APAE até a Escola São João, ela não tem passeio. Então, quando as crianças saem da escola, elas vêm caminhando pelo meio da rua, um tremendo perigo ali, então. A gente pediu para que fosse feita uma calçada ali, para que as crianças venham pela calçada, então. Também, outra situação, todas as escolas do município estão tendo aula de música. Porém, as duas escolas do interior ainda não têm, que é a Escola Antônio João e a Escola Rui Barbosa. Conversando com a secretária Eliane, pode ser acrescentado, por o professor tem disponibilidade disso, de dar essas aulas para as crianças. Então, a gente pede que seja incrementado mais essas duas escolas. As obras do interior, então, São Jacó e arredores, as estradas estão sendo feitas. E hoje, então, a gente tem a presença aqui do pessoal da AME, que busca recursos para continuar com o seu trabalho que vem representando. Muitas vezes, a comunidade confunde o AME Mais com o Centro Te Abraça. São duas instituições diferentes. Então, eu esse ano destinei R$ 40 mil para a AME Mais. Anos passados já foram destinados mais recursos. Só que a gente hoje está brigando aqui, buscando mais recursos para que mais oficinas sejam incrementados. Então, conversando com a presidente Castelli, apresentou um plano de trabalho com musicoterapia, oficinas, emoções com psicólogas e artes. Então, isso a gente quer que os alunos não tenham alta, que eles continuem fazendo esse trabalho a longo prazo. Então, como bem citado, não é um gasto que será feito, e sim um investimento de R$ 160 mil por ano. Então, eu quero, no mesmo instinto aqui, destacar que o Centro Te Abraça foi um dos maiores projetos feitos pela prefeita Lília. Independente do que ela venha fazendo ao nosso município, o Centro Te Abraça foi um dos maiores projetos que ela fez. E o AME Mais veio para somar, para agregar ao Centro Te Abraça. Então, vocês podem contar comigo, esses 40 mil a gente estará redestinando para vocês, analisando esse plano de trabalho de vocês. É pouco, mas com a ajuda dos demais colegas aí, com certeza a gente atingirá o valor que vocês precisam, e para os anos seguintes a gente pode conversar sim, para que isso não pode parar. A gente quer sim que cada vez continue a mais. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Até segunda-feira.
Cerrado o pronunciamento do vereador Maurício, convido o vereador Naldo Viggers para se pronunciar na tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação à mesa diretora, aos ouvintes e dos meios que nos ouvem pelos meios de comunicação, os servidores da casa, e o nosso abraço especial ao pessoal da AME e dos desbravadores, que é exemplo de tantas outras entidades, são entidades que buscam realizar serviços que valorizam a nossa comunidade e que muitas vezes substituem ações que o próprio município deveria realizar, mas por uma série de questões não consegue fazer isso. Então temos aí assim, a exemplo dessas duas entidades, nós temos tantas outras, a APAE, que eu me orgulho hoje de ter sido um dos fundadores da APAE há tantos anos atrás, nem me lembro quantos, e tantas outras entidades que precisam do auxílio público e que através dessas emendas que foram criadas, me parece que foi no mandato do vereador Omar, as emendas impositivas da Câmara de Vereadores para auxiliar essas entidades. Foi, acho que é muito importante, porque apesar de serem, nós somos 9 vereadores, cada um tem um valor aí de 80 mil, se não me engano, para destinar, e são destinados a várias entidades que encaminham projetos para casa, enfim, final. E então eu tive uma ideia, aliás, a ideia me parece que eu meio que copiei aí, mas foi sugerida mais ou menos pelo vereador Omar, que de repente o executivo criasse uma espécie de assessoria de projetos para que pudesse ensinar ou auxiliar as entidades que fazem esses projetos que são encaminhadas, para que elas fossem já encaminhadas de forma que não chegasse, depois de ser destinado o recurso, ter que refazer o projeto e então passar por essa questão, como nós estamos passando hoje, né? O pessoal aí da AME, que não, me parece que não conseguiu aprovar o projeto, para o qual tem destinado valores aí do vereador Horácio e de outros vereadores também. Assim como essas entidades, nós temos outras entidades aqui. Por exemplo, nós temos o Lar do Idoso, uma obra que foi realizada com dinheiro público, com recursos públicos e também com recursos privados de uma associação que pretende dar aconchego, então, aos nossos idosos, idosos esses que hoje estão sendo atendidos em outros municípios e pagos pelo município. Nós temos ali a casa desocupada, não está sendo utilizada para a finalidade para a qual foi construída, e os recursos das emendas não podem ser encaminhadas, porque me parece que a entidade ainda não se adequa às exigências que, enfim, nós precisamos para poder liberar recursos, né? Eu acredito que essa ação dos desbravadores, eu imagino que pela finalidade social que tem de resgate também de jovens, também deva achar uma forma de se adaptar. Assim como os CTGs recebem alguns recursos, dependendo do projeto que encaminham. Então, eu acho que uma assessoria de projetos, antes desse projeto chegar aqui e ser rejeitado para depois ter que ser corrigido, seria uma ideia muito boa para fins de que a gente pudesse dar a essas entidades que fazem esses serviços importantes para o município, para que eles possam ter acesso aos recursos sem passar por essa questão de ter que depois correr atrás para adequar o projeto. Esses projetos nossos, como eu disse, são valores pequenos, né? Nós temos projetos grandes com recursos grandes e que acabam não dando certo. Eu indo esses dias a Porto Alegre, passei por Palmeira das Missões, vereador Omar, e vi ali um exemplo de desperdício de dinheiro público. Um hospital regional que deveria estar pronto e servindo já a toda a região, está lá, tem um recurso de 160 milhões do governo federal, do qual já foi gasto uma boa parte desse recurso, e a obra está lá interditada. Imagina, isso é uma fortuna incalculável, e a obra está interditada e nós não sabemos quando é que vai poder recomeçar, se é que vai recomeçar. Então é uma perda enorme de recursos vultuosos da nossa, do governo federal, que por problemas de talvez falta de orientação ou falta de fiscalização, diz que aquela obra tem problemas estruturais e está parada, e a gente sabe que a obra parada, quem tem algum conhecimento de construção, eu não tenho, mas já me disseram muito disso, ela vai deteriorando e fica difícil de ser recuperada. Então as obras precisam ser fiscalizadas. Nós temos uma obra aqui na praça, por exemplo, que é hoje, eu falo nela, não porque eu quero falar nela, mas porque hoje me perguntaram por que não abrem a passagem, porque já está, afinal, o piso está pronto, a jardinagem está pronta, mas está trancada, não permitindo a passagem de automóveis, que tem que fazer a volta. Então, eu acho que isso é uma coisa que até teríamos que encaminhar um pedido, de repente, para o Executivo, para que resolvesse isso. Mas não é esse o fulcro da minha conversa. Eu falei no Hospital de Palmeira das Missões, porque eu tive a oportunidade de acompanhar, quando eu era vice-prefeito do Zé Luiz, e estava encarregado de busca de recursos. E participei de uma reunião em Brasília com o ministro da Saúde, intermediada pelo Jerônimo Gergen, onde antes de eu falar com o ministro, estava lá o pessoal de Palmeira das Missões buscando esse recurso. Eles tiveram o recurso aprovado de 160 milhões, que deu no que deu, e nós não ganhamos nada. Acabamos conseguindo 3 milhões e 600 mil depois do governo do Estado para nós fazer a ampliação do Hospital Bom Pastor. E com 3 milhões e 600 mil, nós tivemos uma duplicação da capacidade física do Hospital Bom Pastor, uma melhora muito grande na tecnológica, e agora, graças a termos aquela obra lá, nós conseguimos, então, rearranjar espaços para que nós pudéssemos botar lá, então, uma tomografia, o raio-x digital, que o Maurício falou aqui, e tantas outras. Agora temos o vereador aqui, Tomate, falou a respeito da destinação de um recurso para nós instalarmos finalmente o serviço de cirurgia de traumatologia aqui no nosso hospital. Para isso precisa a mesa, que ele já conseguiu junto ao Hernani. Então, são recursos pequenos. Nós temos aí, então, com 3 milhões e 600 mil, conseguimos fazer aquela obra que deu um start, deu um início, deu um estímulo para que se criassem tantos outros serviços que estão sendo criados. Hoje temos a oftalmologia já em fase de instalação, e agora temos um recurso de 23 milhões do governo do Estado, que recentemente foi anunciado. Eu espero, isso é uma grande obra agora, e eu espero que então o Executivo busque assessoria e tenha a preocupação de nós gastarmos esses 23 milhões que foram destinados para o nosso hospital com parcimônia, cuidando para não perdermos o prazo, para não perder o recurso. Eu acho que a obra é uma obra que teve um projeto que vai ter um custo alto, vai ser liberado em parcelas, mas essas parcelas têm prazo para serem gastos. E parece que nós temos primeiro gasto é 7 milhões, né, o vereador Omar? Hein? De 3 a 7 milhões, que tem que ser gasto até o fim do ano. E nós estamos num período pré-eleitoral, então esse recurso tem que ser empenhado e liberado antes do mês de junho, agora é o mês que vem. E para isso tem que apresentar o plano de trabalho. Eu espero que nós não percamos esse recurso por problema de prazo, porque demorou muito para nós finalmente protocolar o projeto, que era uma cobrança que nós fazíamos desde o início da nossa investidura no cargo de vereador. Eram esses os assuntos que eu queria falar, teria alguns outros, mas o tempo acabou. Muito obrigado, vereador Horácio, nosso presidente.
Encerrado o pronunciamento do vereador Naldo, assim fica encerrado também o grande expediente. Imediato, já declaramos aberto a ordem do dia, onde que nós temos o projeto de lei número 23 de 2026, que autoriza concessão de regime suplementar de horas a servidor ocupante do cargo de assistência técnica em segurança do trabalho. Então, o projeto veio com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças e Orçamento. E o projeto, então, está em discussão. Ninguém querendo discutir o presente projeto, o projeto está em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também temos o projeto de lei complementar número 1 de 16 de abril de 2026, que autoriza a contratação temporária de atendimento e apoio idoso em divisão de atendimentos. Apoio ao idoso e da outras providências. O projeto veio com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, também o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e também com o parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Então, o projeto está em discussão. Ninguém interessado em discutir o presente projeto, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, é o que nós tínhamos para o momento para a votação. Está aberto as explicações pessoal pelo tempo regimental de 3 minutos.
Senhor presidente.
Senhora vereadora Raquel está com a palavra.
Obrigada. Não consegui falar no meu tempo regimental, mais um pedido bem importante da nossa entidade, da APAE, que este ano é o ano da família apaiana e tem como tema pertencimento, presença e participação. A história da APAE é, antes de tudo, uma história de associativismo. A APAE surgiu a partir de uma tríade fundadora: famílias, pessoas com deficiência e amigos. Essa composição não foi simbólica, ela foi e é estrutural. Foi a partir do encontro com essas forças que o movimento apaiano se constituiu e se organizou e ganhou capilaridade em todo o país. Então, o Dia da Família Apaiana é comemorado no dia 15 de maio. E como forma de mobilização, as famílias da APAE da nossa cidade realizarão uma caminhada no dia 16 de maio, sábado, com início às 9 horas da manhã. E o objetivo é a valorização da diversidade humana e a inclusão. Então, eu aproveito para convidar todos nós, colegas. Eu considero fundamental nós participarmos. Eu vou participar, já conversei com a minha colega, a vereadora Ivanete também vai. Convidamos a todos. Obrigada, senhor presidente.
Continua. Ninguém mais querendo fazer uso. Eu convido o vereador, vice-presidente Maurício, para assumir os trabalhos, porque eu vou também fazer alguns agradecimentos.
Assumo o trabalho e convido o vereador Horácio Dornelles para fazer uso da palavra.
Também quero agradecer as entidades que estão presentes, os desbravadores, e dizer para vocês que com certeza vamos ter sucesso na visita de vocês. Também cumprimentar e agradecer a PAE, a presidente, a diretoria, os demais componentes que estão presentes. Nosso muito obrigado e leve uma esperança que vai dar certo. Também quero agradecer e parabenizar pelo Dia das Mães, que passou-se ontem, o dia 10, onde teve confraternizações. Nós tivemos também um jantar em homenagem às mães, onde que tivemos lá mais de, em torno de 300 pessoas, 150 casais que participou, e foi em homenagem a elas e ela, a mãe que levava o companheiro, o jantar era gratuito. Devemos muito agradecimento, muitos parabéns, e as mães saíram muito contentes. E nós que promovemos a promoção e o fomos muito parabenizados também. Então seria essas, e que Deus abençoe que todas as mães no próximo ano possam estar novamente presentes, com saúde e viva, porque nós não sabemos até quando ficamos neste mundo, né? E ninguém fica para a semente, mas todos querem viver, ninguém quer perder ninguém. Seria, senhor presidente.
Convido o presidente Horácio Dornelles para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa, encerrando as explicações pessoais. Nada mais a tratar em nome de Deus. Finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores, senhoras vereadoras, convocado para o dia 16, a 16ª sessão ordinária, que se realizará no dia 18 de maio, de segunda-feira, às 19h30.
Eu quero mais música!
Então espera aí, que já já a gente volta, depois das dicas incríveis dos nossos patrocinadores. Diego Lanches, uma